Bem-vindos ao Conversas desta semana e numa semana que antecede o feriado municipal de Ilha, conhecidas já as condecorações honoríficas que serão atribuídas esta segunda-feira, dia 1 de abril. Uma das figuras a homenagear nesse evento solene é um antigo autarca de Ilhavo, Manuel Rocha Galante, foi presidente de Câmara, tem experiência também no associativismo intermunicipal, uma vida dedicada à causa pública, é o convidado deste programa, Engenheiro Galante, bem-vindo. Há muito que não se ouvia a voz de Rocha Galante. Uma voz conhecedora daquilo que é o trajeto de Ilhavo no Portugal Democrático, também nestes 50 anos do Portugal Democrático, e estamos também com esse ano especial de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, e, portanto, um destaque para uma figura que marca esta vida também da comunidade ilhavense. Bem-vindo. Se lhe pedisse neste momento para nos falar um pouco, e começando se calhar pela distinção ou por esta homenagem, ficou surpreendido com esta chamada ao feriado municipal, à sessão solene do feriado municipal, para uma medalha de ouro?
Exato. Não fiquei muito surpreendido porque, passados tanto tempo, de facto, de um abandono de atividades municipais, que foi em 97, do século passado já, quando fui vereador eleito, porque era candidato a presidente, mas perdi as eleições e continuei, naturalmente, a cumprir o meu mandato durante os 4 anos para satisfazer os votos, enfim, das pessoas que votaram naturalmente no PSD, para dar aquilo do que eu concorri para o PSD, e eu próprio. E, de facto, pronto, eu disse à pessoa que me contactou telefonicamente que, enfim, fiquei admirado e a pessoa insistiu e eu realmente mantive um pouco na expectativa das situações, um bocado admirado, e ela disse, pronto, então, se eu vou pensar, daqui por 2 dias eu telefono. E eu realmente pensei na situação. E nesses 2 dias eu tive que rememorizar mentalmente, enfim, o que foram tantos anos de atividade municipal. E depois a pessoa telefonou, de facto, e eu disse, pronto, está bem, eu aceito ser homenageado. Ironicamente, num regulamento de condecorações honoríficas, fui eu que o fiz. E foi a minha quebra que o aprovou em 1987 e que se manteve ao longo destes anos todos e acabei por ser também, de certa forma, beneficiário dessa circunstância. E a atual Câmara é realmente de uma agilidade muito grande, dado que vai haver, de facto, muitas personalidades e instituições que vão ser, de certa forma, homenageadas no dia 1 de abril, feriado municipal.
Este reconhecimento, ou este tipo de reconhecimentos, normalmente costuma dizer-se que esta forma de olharmos para o legado das pessoas de forma positiva em vida, que é uma das coisas também que muitas vezes marca a diferença, acaba por ser marcante.
Sim, quer dizer, o meu percurso municipal e intermunicipal são 28 anos.
3 décadas.
28 anos. Porque eu acabei o meu curso, fui estagiar na metodologia Casão. No meu tempo, havia a tropa a sério, naturalmente, serviço militar. Eu tive 4 anos de serviço militar. Estive em Angola, quase 10 anos. Fui capitão miliciano. E quando voltei, de facto, em 75 tinha-se dado a Revolução, estava a Revolução no auge e a começar a incentivar-se. E, portanto, eu acabei por ir para ligar-me ao ensino secundário, até que em 1982 convidaram-me e o PSD convidou-me a ser candidato à Câmara Municipal. Eu fui como vereador de 83 a 85, e depois fui candidato como presidente, e depois numa segunda reeleição, até 93. 1993 foi quando, efetivamente, eu perdi as eleições e passei a ser vereador durante mais 4 anos. Depois, fui convidado, aliás, neste período eu fui eleito no plenário da JAPA como um dos nomes a indicar ao governo, ao ministro do Mar, para ser indigitado um presidente da JAPA. E foi indigitado eu, também por telefone, sem quaisquer explicações. E tinha que aceitar, porque era, pronto, era uma atividade e uma instituição importante, dizermos, em termos quer do Conselho, quer da região, quer inclusive do país, e portanto estive lá cerca de 4 anos. A ser presidente da Junta Autónoma de Porto de Aveiro e simultaneamente vereador, até que acabei as funções das ambas as instituições.
O que é que recorda da vida autárquica, ou melhor, voltando ainda um bocadinho antes disso, essa transição, e uma vez que tem essa experiência também ultramarina, o senhor o que acompanha é a transição do Portugal, do antigo regime para o Portugal democrático.
Exatamente. Bem, nós tínhamos 3 frentes de guerra, Angola, Moçambique e Guiné. Cada um destes países atuais, na altura, eram províncias ultramarinas ou colónias, tinham graus de guerra e de perigo diferentes. E, portanto, o que aconteceu é que, na data de 70, as pessoas nem sequer davam fardadas, quer dizer, havia um estigma. A Academia Militar deixou de ter concorrentes, deixou de ter candidatos jovens. E, portanto, o exército alargava-se, havia falta, fundamentalmente, de capitães, e houve jovens que fizeram 4 anos de serviço militar aqui, que eram os primeiros dos cursos e não foram, o chamado ultramar, e, portanto, como não havia oficiais do quadro, foram chamados uma segunda vez para cumprir, portanto, um curso de estágio ou de formação, e depois foram como capitães para a África.
E o mar aí não era opção? O mar...
Não, o mar... A situação que eu contei não foi o meu caso, porque este conjunto de jovens à data também se esgotou. E então eram as primeiras incorporações de jovens de 23, 24, que eram depois, em 800, portanto havia 4 incorporações para Mafra, que era a Escola de Oficiais, e nestas incorporações eram selecionados 30, através de testes psicotécnicos, testes físicos, etc. E eu fui dos selecionados. E, portanto, e depois a ironia da questão é que os primeiros 10 iam para Angola, os segundos 10 iam para Moçambique, e os últimos 10 do curso já iam para a Guiné. E eu realmente fui para Angola tirar um estágio, vim 4 meses depois para tirar outro curso em Mafra, mais 6 meses, e só depois é que eu fui graduado em capitão, e fui primeiro do curso, e foi a reedição individual para Angola, onde cumpri 24 meses, e em agosto de 74, porque o 25 de abril só se fez chegar a Angola em agosto, sensivelmente, com ataques à sede, com problemas de manifestações, com questões, e, portanto, eu tinha acabado a minha comissão em que era não aos embarques, e eu aguentei mais 4 anos, que era o tempo limite, para além da comissão. E, portanto, colocaram-me no avião e mandaram-me embora. Bem, depois da cabeça, a guerra civil em Angola, etc. A maneira é que foi uma vida um bocado atribulada e uma tropa muito longa, muito longa.
E violenta?
De certa forma, Angola não tinha muita violência. O MPLA realmente tinha uma predominância grande na parte ideológica e nas cidades, mas em termos de geração de guerras, etc., claro que eu tive algumas dificuldades também. Eu fui sozinho para Angola em reedição individual e fui comandar tropa angolana, negros e brancos, e enfim, eram pessoas que nasceram, que residiam e que faziam serviço militar em Angola, numa escola de aplicação militar para formar oficiais e sargentos. Eu tinha alferes negros. Tinha um que era da UNITA e tinha um que era do MPLA. E, portanto, e outros brancos, naturalmente.
E conseguiam conviver todos debaixo da disciplina
militar.
Mas
quando eu saía para operações, eu como capitão, ia sair com 2 grupos de combate, cerca de 60 homens, e, portanto, praticamente éramos poucos brancos. E eu nunca também tive problemas com ele, com as pessoas, porque, naturalmente, respeitava a dignidade de cada um. E, portanto, o serviço militar correu bem. Aliás, acabei por ser, e passo as pessoas, é a primeira vez que eu digo isto, acabei por ser louvado ao nível da região militar de Angola com um louvor pela minha ação, enfim, e a minha capacidade de organização militar. Eu estava já a dar formação a um jovem engenheiro que ia ser um futuro capitão, o alferes graduado em capitão. Portanto, está a ver as limitações que o exército tinha e a situação de precariedade que existia ao nível dos quadros, portanto, nomeadamente do comandante de companhia, etc., etc.
obrigavam a essa, digamos, a essa criatividade também, a essa capacidade de formar as pessoas. Tinha a consciência de estar, digamos assim, a cumprir determinações superiores de forma, diria, apaziguada ou consciente que aquilo poderia ser uma guerra perdida, uma causa perdida?
Bem, a consciência que tínhamos, portanto, normalmente, em bom rigor, portanto, aceitei o cumprimento do serviço militar como uma situação normal. E, portanto, realmente, quando nós estamos numa situação, enfim, de tentar defender, portanto,
uma equipa
que está no mato, como se costuma dizer, temos que defender não só a nós, como também somos responsáveis pelo bem-estar e, portanto, pela segurança das pessoas. Se bem que, na generalidade, havia muitos acidentes. E aí resultavam realmente bastante baixos.
Mas a minha pergunta era se havia aquela consciência política de que a estratégia política podia não ser a correta ou a certa, não é?
Não, sem dúvida nenhuma. Portanto, era impossível, portanto, aguentar três frentes de guerra com centenas de milhares de jovens, naturalmente, enfim, empenhados, portanto, a defender uma causa territorial que, à partida, a comunidade internacional e o próprio país, naturalmente, das forças vivas e mais empenhadas na contestação ao regime, não sabiam perfeitamente que era uma causa perdida. Portanto, nós o que pretendíamos, eu particularmente, era terminar o meu mandato como militar e vim-me embora. Mas eu cheguei a ser, quase, enfim, convidado pelo Major Pedro Correia na altura, que era o meu chefe, chamamos assim, mas eu quis continuar no serviço militar, naturalmente.
Tinha aí uma via aberta para fazer carreira militar.
Exatamente,
não?
Mas quando cheguei em 75, a minha via foi a via de ensino, que naturalmente a metodologia casal já estava com muitas dificuldades, eu tinha estado e fui bem tratado e fiz lá um estágio, mas portanto, segui realmente uma via de ensino durante o ano secundário, nas áreas da tecnologia e das oficinas, a parte oficinal, até que depois acabei por ser candidato autárquico em dezembro de 82.
Mas admito que sob o seu comando estivessem homens, eu não sei se era esse o seu caso, mas há muitos que descrevem hoje, aliás há um que foi autarca, seu colega em Ovar, que escreveu em livro, no fundo, a sua história de amor e depois a partida para as colónias, a Irmã de França, e que, portanto, tem um descritivo, seguramente andaria por ali muita gente desejosa de voltar, ou porque tinha casamento, ou porque tinha filhos, ou porque tinha aqui pessoas desejando um regresso em segurança, não é?
Claro que, como eu disse há pouco, acabaram os oficiais do quadro, capitães, que normalmente transitavam já para funções de major nos batalhões, para oficiais de operações, disto e daquilo. E, portanto, a quadrícula, como se costuma dizer em termos militares, de capitães, comandantes de companhia, praticamente foi preenchida por os tais oficiais que cumpriram aqui 4 anos, esses sim já casados e com filhos, e acabaram por voltar novamente ao serviço militar para mais do que há quase 4 anos. Imagina o que é, de facto, uma pessoa apanhar 7 anos e meio de serviço militar obrigatório. Eu, portanto, esgotou-se esse conjunto de pessoas, e, portanto, como eu disse há pouco, foram os jovens que eram pela primeira vez incorporados, que eram selecionados e que eram mandados naturalmente para a África tirar o estágio, depois dar-lhes disciplinas, portanto, de administração militar e tática e todo o conjunto de disciplinas em Mafra, os melhores oficiais de infantaria, que permitisse realmente depois ter um desempenho satisfatório, é comandar 200 homens, portanto, numa companhia.
E havia essa ânsia de encontrar um desfecho, uma solução, a paz, o que fosse? Notava-se essa ânsia?
Ora bem, a experiência que eu tinha em Angola, o que eu vivi em Angola, era uma, de certa forma, em termos de risco militar, era muito mais
reduzido.
Muito reduzido, como disse, havia, de facto, uma luta, portanto, ideológica, e nomeadamente mais do MPLA, portanto, e a própria UNITA também, a UNITA, praticamente estava acantonado numa área de Angola e, em certa forma, pronto, as nossas forças armadas, o governo não implicava nada com eles, eles estavam ali a governar, portanto, o seu espaço e, portanto, diria que não havia verdadeiramente uma luta constante, enfim.
Mais a pressa de voltar à metrópole?
Claro que sim, a pressa, porque está a ver, eu acabei em agosto e depois estive até janeiro para passar à disponibilidade. Acabei por vir em dezembro, portanto, depois de esgotar todos os tempos possíveis, porque já na altura, quando se começou a sentir o 25 de abril, foi quando foi para lá o Almirante Rosa Coutinho, que naturalmente privilegiou a MPLA com a entrega de armas e as questões, e começámos a ter esses ataques e assaltos de armadas e com todo de problemas, e até que acabei por vir embora e depois uma guerra civil enorme, portanto, em Angola, já em 75, 76.
E o país que se tem construído daí para cá, como é que foi acompanhando essa construção da transição numa primeira fase e depois da consolidação do Portugal Democrático?
Naturalmente que após 74, e faz 50 anos, portanto este ano que se deu a Revolução, naturalmente que há realmente os primeiros dois anos, portanto, a constituir, enfim, construir uma Constituição Democrática, e as primeiras eleições que se realizam no âmbito autárquico são em 76. Até esta data, naturalmente, que se tem efetivado inicialmente os primeiros três mandatos, foram três anos, e de partir de 82, portanto, os mandatos autárquicos passaram a quatro anos. Portanto, diria que, de certa forma, o reforço do poder local veio, de facto, criar condições melhores às populações, naturalmente, nos serviços básicos, de abastecimento de água, mais fácil do que depois os saneamentos, portanto, que se têm prolongado no tempo, que são investimentos caríssimos, na questão desportiva, na cultural, no ensino, tudo isto realmente são, enfim, tarefas que o poder democrático autárquico desenvolveu. E hoje é realmente ainda mais difícil e mais pesado, porque cada vez há mais transferências de competências e, naturalmente, é preciso ter pessoas capazes e com qualidade para, enfim, mobilizar e desenvolver, portanto, as várias áreas do saber.
Quando chega à vida autárquica, o que estava em causa em muitas áreas era garantir serviços básicos.
Com certeza. Com certeza. Aliás, logo em 76, eu diria que a grande obra que foi feita foi o abastecimento de água em alta, nomeadamente às zonas das Gafanhas e Praias. Não foi assim há tantos anos. E, portanto, eu próprio, em 82, nós tínhamos na altura os serviços municipalizados, que eram o organismo, portanto, que de certa forma tratava do abastecimento de águas e tratava do alargamento de redes, substituições, etc, etc. E, portanto, foi feito um trabalho realmente intenso neste domínio e nós resolvemos o problema com alguma brevidade.
Portanto, admito que houvesse aí questões ao nível da água, fornecimentos de energia, provavelmente também ainda, se calhar em aberto, algumas coisas relacionadas com a energia elétrica, saneamentos, o início, digamos assim, das redes também.
Sim, energia elétrica, portanto, a EDP foi a herdeira, portanto, todo o conjunto da rede elétrica nacional e, portanto, ela própria, em cooperação com as câmaras municipais, portanto, encarregou-se, naturalmente, de fazer o alargamento da rede e substituições e, portanto, enfim, tem-se mantido até esta data, naturalmente. Os saneamentos, pois, também se fizeram, iniciaram-se, a parte da barra, etc. Mas ainda hoje, começava
há 50
anos, estão-se a terminar as últimas situações. O que demonstra realmente o grau de dificuldade tanto neste domínio e de incomodidade para as pessoas também.
Pergunto-lhe desta forma, e tendo essa experiência de autarca, olhando para o passado e analisando esta visão quase de 30, 40 anos, o tempo que demora a fazer, a construir isto, é um sinal de sucesso ou de fracasso?
Bem, eu diria que, naturalmente, as coisas podiam ser aceleradas se, efetivamente, as opções fossem praticamente explosivas no âmbito do próprio saneamento. Só que as câmaras, como qualquer governança,
tinham mais coisas para fazer.
Naturalmente, tem que fazer uma redistribuição das áreas de investimento e, portanto, pronto, as coisas avançam, diria, um pouco em paralelo. Naturalmente.
Quando chega à Câmara de Ilhavo, o que é que encontra? Que conselho era este do Conselho de Ilhavo? Ainda tem de memória mais ou menos quantos habitantes é que teria o concelho ali nos anos 80?
Tenho. Por exemplo, a Costa Nova. Nós tivemos um diretor-geral de portos, que era o engenheiro Matias Dilho. Então, na altura, na década de 60, resolveu fazer aquele terrapleno que era a Costa Nova. No fundo, fez a dragagem do Canal de Mira, fez aquela proteção toda, e toda aquela zona de areal ficou assim. Assim, com cabos de aço, com lixo, com questões. E só em 82 é que se fez o arrovamento da zona até a, praticamente aos campos de ténis. E reparo que desde essa data até agora, só esta Câmara, agora, é que está a proceder ao fecho para norte até ao Global. E porque realmente é tanto tempo para resolver esta questão? Eu não sei, mas ambientalmente a Costa Nova ficou valorizada. Por outro lado, a zona de bairros dos pescadores era uma zona também com muitas dificuldades, porque havia muita clandestinidade. Primeiro foi preciso fazer a delimitação do domínio público marítimo, quer do lado da ria, quer do lado do mar. Na altura também havia uma vantagem, era que o presidente da Comissão do Direito Marítimo era também o almirante Dilho. E tinha casa na Costa Nova, etc. Então, ele, a Junta Autónoma de Porto Alegre, com o engenheiro Marques, ou com a engenheira Ana Maria, e eu próprio, procedeu-se naturalmente até às limitações e até à publicação, em Diário da República, naturalmente, dos limites. A partir daí, começou-se a fazer as legalizações e as zonas de loteamento, nomeadamente na estrada mais a sul do Caxi para a Avenida do Mar. E, portanto, a Costa Nova, a zona mais degradada e com populações mais frágeis, teve essa vantagem. A zona de Ilha teve água só no centro, também tinha água só no centro de Ilha, praticamente. E, como disse, as gafanhas e praias passaram a ter redes de água a partir de 76. Foi quando houve grandes investimentos aos serviços públicos, às câmaras, para fazer-se procederem a grandes investimentos.
Sabe, é curioso e estarmos a manter esta conversa também, que é um pouco de apelo à memória e essa memória histórica para perceber. É curioso nestes dados entrelaçados, digamos assim, da história mais recente, que o senhor protagonizou à época uma, diria quase uma situação idêntica àquela que agora se registra politicamente também. O Partido Social Democrata dá um lugar no poder a um movimento independente. E em que se disse na altura da vitória eleitoral em 2021 que simbolizava também um pouco o desejo de Ilha Verde, de Conselho, de ter a sua representação, digamos assim, autárquica. O senhor tinha sido o último a fazer, no fundo, quase essa... Era o último ilhavense, digamos assim, a estar na presidência da Câmara, porque depois daí para cá foi o Dr. Humberto Rocha, foi Ribalteves, Fernando Cazuela, portanto, a Fanha da Azarega, a Fanha da Encarnação...
Exatamente.
Há aqui alguma similitude entre... Não, entre esse tempo e o tempo de agora?
Diria que é uma coincidência, porque, repara, o Conselho é um mosaico. Um mosaico, portanto, com especificidades nas suas próprias populações. Naturalmente, a Barra é uma zona eminentemente urbana, com uma população claramente diferente da Costa Nova, em que há uma vertente. Se bem que agora também já há muita gente que vive na Costa Nova que não está ligada à atividade marítima ou à atividade pescatória, etc, etc.
E a residirem em permanência.
Exatamente. E as próprias gafanhas têm especificidades, que é o Carmo, a Encarnação. Nós temos tempo, quando fazemos a gestão municipal e da questão orçamental, de haver um equilíbrio, portanto, para mantermos, portanto, enfim, este equilíbrio. Se bem que quando é um autarca de Ilha, surge sempre, antes da campanha eleitoral, uma questão para constatar é que é a questão dos limites. A questão dos limites.
Também passou por isso, também passou por isso.
Onde é que ficam os limites? E eu próprio, na minha Câmara, eu vivo com esse problema e tentei realmente, de uma maneira, direi que seria definitiva, a tentar resolver o problema. Era a questão da bala dejeitada, onde é que ficava a placa, se era mais para sul, se era mais para norte. E, portanto, nós, de certa forma, acordou-se a rua da Senhora dos Campos, para sul,
que era a referência,
para poente, ficava tudo integrado na zona da Gafanha da Encarnação. E, portanto, a norte, até à vala do Ejeitado, portanto, era esta delimitação, a Gafanha da Nazaré Norte, a Gafanha da Aquém, a São Salvador Sul. E, portanto, eu penso que é certo que depois que haver autarcas oriundos da Gafanha, neste caso, da Nazaré da Encarnação, o problema esbateu-se. pronto, porque eventualmente as questões ficaram consolidadas na data, como disse, de 93, antes das eleições, ou eventualmente tem a ver, portanto, pronto, deixando de haver a necessidade de usar isso como arma de arremesso.
Rival Esteves pegou-lhe e resolveu pouco antes de sair de cena e, portanto, terá havido nessa altura um acordo entre autarcas de freguesia.
Mas em 93 eu tive essa
também acordo. Já conseguiram esse acordo.
Não sei, eu penso que não alteraram a limitação. Até porque, repare, uma das áreas que eu tive de intervir foi na questão do alargamento da Zona Geral da Mota. Porque em 1910, a contra-revolução, as pessoas para virem à Mota, à Bruxa, naturalmente era um problema, porque no inverno as areias invadiam uma estrada de areia, de Magdame, e portanto era sempre um incógnito grande. E as câmaras de Ilho, na altura, houve realmente cedência. Muitos municípios do litoral fizeram cedências ao Estado a áreas florestadas, áreas verdes, e Ilhavo fez a cedência total. A Cipivaga já fez a cedência parcial, porque tinha uma dimensão agrícola maior e, portanto, preservou efetivamente um património e fez a cedência parcial, para efetivamente haver necessidade de investimentos. Ilha fez uma cedência total e, portanto, ao fazer uma cedência total, que era a data quando a sua zona industrial da Mota para aí em 70, ou antes, ligeiramente, para instalar a Moliflex, a Teca e outras indústrias, isso foi preenchido e eu tive que anunciar a compra de 50 hectares a sul da atual zona, que praticamente está quase preenchida também, mas teve que ser pago ao Estado, e quer os pinheiros, quer a parte do terreno.
E este modelo de desenvolvimento, se olhássemos agora para isto tudo de forma integrada, o que é que diria? É um homem que se revê naquilo que vê, gosta daquilo que vê, gosta do sítio onde vive, ou acha que este modelo de desenvolvimento poderia ser diferente?
Ora bem, de certa forma, nós temos uma vantagem e um inconveniente. É viver próximo, ou somos, enfim, parceiros da cidade, do Conselho da Aveiro e cidade. E, no fundo, tudo o que é bom para a Aveiro é bom para a ilha, ou para o Conselho, e vice-versa, naturalmente. E, portanto, diria que nós temos realmente uma distribuição, quer dos serviços, quer a agricultura, pois tem praticamente uma incidência muito pequenina, mas os serviços da indústria temos grande empenho, grande capacidade. E, portanto, eu penso que temos uma certa harmonização em termos territoriais e as populações, naturalmente, têm, eu costumava dizer, que as populações tinham mais capacidade de realização dos seus próprios espaços familiares, internos, as habitações, os pátios, os quintais, do que verdadeiramente a Câmara Municipal ter que investir publicamente, portanto, para satisfazer a necessidade, centralmente, e por vezes, enfim, havia sempre alguma deficiência, e há sempre deficiências.
Como sabe, há algo que se critica, e creio que isto já se criticava nos anos, final dos anos 80, anos 90, 2000, que era a questão do planeamento, porque ficou sempre a noção de que o território não foi bem pensado, que deveria ter sido pensado, não sei se a régua e esquadro, mas de uma forma mais orientada. Primeiro surgiam as casas, depois é que surgiam as estradas. Primeiro surgia o prédio, depois é que surgia o saneamento. Que não, as coisas não foram feitas muitas vezes de forma ordenada.
Mais planeada.
Acha que é uma crítica justa esta?
É possível que sim, acho que tem alguma justiça. Porque...
Quando é que apareceram os planos diretores, os planos que orientavam, digamos assim, a urbanização?
Já praticamente na década de 80, muito avançada, praticamente 90. Foi o que eu avancei também com o plano diretor, que depois teve continuidades. Um dos constrangimentos que a Câmara tinha era o seu espaço, onde está atualmente o Tribunal. Quer dizer, os gabinetes técnicos chamavam as gaiolas, quer dizer, era um corredor com uma série de habitáculos, portanto, estavam os arquitetos, engenheiros, desenhadores, topógrafos, pá, todas essas equipas estavam arrumadas de uma maneira muito, muito mal. Literalmente, a Câmara tinha constrangimentos internos para dar respostas adequadas e rápidas às pessoas. E, portanto, o avançar para a construção do edifício municipal teve a ver com esses constrangimentos, para que realmente houvesse uma maior qualidade de instalações para haver respostas mais rápidas.
Aquele edifício hoje é, pode dizer-se, a grande bandeira, de, digamos assim, da sua gestão.
Eu não direi que seja, mas foi um grande quebra-cabeças, porque repare que eu andei 8 anos para construir aquele edifício. Eu, não, as empresas, naturalmente, mas da parte orçamental. Nós tivemos 8 orçamentos, para quê? Exatamente para não, para harmonizar, portanto, o orçamento em termos concedidos no tal mosaico que eu falei.
Para suportar.
Para suportar e para não haver, portanto, um excesso de canalização do orçamento, tanto no edifício. Portanto, 8 anos realmente é muito tempo. Foi a maneira de, uma maneira harmonizada, nós darmos respostas, enfim, à situação. E ele foi inaugurado em 93, já depois de eu ter perdido as eleições. Mas pronto, mas foi em 93 que ele começou a ser utilizado, no fim do verão. E penso que, naturalmente, ele está a dar respostas a um conjunto de solicitações e de novos serviços que estão a ser instalados e remodelados internamente no próprio edifício.
Ou seja, o que à época poderia parecer, digamos assim, exagerado, hoje acaba por ser algo natural e encarado como uma obra que foi feita com um horizonte alargado.
Sim, eu penso que sim, eu penso que sim. Aliás, o arquiteto que morreu há um ano, o Zé António Paradela, realmente, foi também o responsável aqui pelo chamado edifício cultural da Gafeira da Nazaré, e realmente houve essa preocupação de dimensionar o edifício e termos de futuro, naturalmente, de futuro. E foi gostei valido, porque ao longo das presidências sucessivas tem havido reestruturações internas no edifício para dar resposta à medida que vão surgindo novas competências.
Os espaços acabam por ser trabalhados
sim,
e ajustados às necessidades. Isso na altura tinha sido pensado dessa forma? Para ser multifunções?
Diria que foi dimensionado para de acordo com o espaço existente e visando naturalmente um crescimento que iria surgir naturalmente.
E esse crescimento tem surpreendido, afirma-se surpreendido com esse crescimento, aquilo que era essa tal cidade, ou o que era este conjunto de freguesias há 30, 40 anos e aquilo em que elas têm vindo a transformar, surpreende-o de alguma forma?
Surpreende, porque realmente é um esforço coletivo e é um esforço individual, no sentido das pessoas, portanto, melhorarem o seu espaço e a sua qualidade de vida, a formação dos filhos, para tudo isso é realmente uma de realçar. E verificamos que há uma população que tem um nível de desenvolvimento e de bem-estar acima da média, claramente, do país. E isso é um benefício que é uma obra coletiva, mas é uma obra, fundamentalmente, das famílias.
Uma pergunta daquelas que se colocam, não sei, não é bem no condicional, mas no mundo das possibilidades, se estas possibilidades existissem, se tivesse hoje a oportunidade de voltar, digamos, ao exercício de um cargo deste, ou se tivesse a hipótese de voltar lá atrás, o que é que gostaria de ter feito que não fez? O que é que gostaria de ter concretizado que não concretizou?
Não, eu não.
Ficou alguma coisa por...
Eu não me lembro, sinceramente, não tenho esse tipo de
exercício.
Não, eu penso que procurei sempre gerir as situações, pá, quer em termos de futuro, enfim, dando resposta, portanto, àquilo que eram necessidades, quer dizer, quer na parte do parque industrial, quer na parte do lazer, quer na parte, enfim, tudo isso.
Vamos aqui a uma inconfidência. Alguém hoje me dizia que, na altura das eleições, que perde, que havia ali um ambiente quase de comoção pela surpresa que tinha sido a derrota eleitoral. Isto é verdade?
É possível. É possível porque, repare que a relação dos autarcas com as populações é uma relação forte, nomeadamente daquelas que são nossos apoiantes, que são nossos, também são nossos críticos, naturalmente, mas são nossos apoiantes, e é natural que haja, eu próprio, naturalmente, me senti comovido, portanto, com esta situação.
Mas foi uma surpresa na altura? Foi uma surpresa na altura?
Sim, mas nós temos que estar preparados para tudo. Quando nós concorremos a uma eleição, não concorremos só para ser presidente. Porque se o voto popular nos dá a indicação que temos que ser vereadores, nós teremos que ser vereadores. e, portanto, eu cumpri o meu mandato na totalidade como opositor na Câmara Municipal, tendo ganho as eleições do Dr. Humberto Rocha. E ele sabe bem, naturalmente, que eu fui sempre uma pessoa leal e, portanto, procurei também ajudar nessa governança.
Curiosamente, vão estar agora lado a lado neste feriado municipal.
Exatamente.
Também a receber, exatamente. Ele também vai receber, exatamente, uma das distinções honoríficas, a parte de Bagão Félix e de Fernando, exatamente, Martins. Já agora, como é que foi essa experiência de oposição de um mandato que durou 4 anos?
4 anos.
Esgotou-se ali.
4 anos. Eu e o Dr. Humberto Rocha fomos opositores durante 12 anos. Durante 12 anos. E, aliás, ele já tinha sido, estava ligado à área autárquica como Presidente do Conselho Municipal. Ele também tem uma experiência longa, naturalmente, na área municipal. E, portanto, encarei-lhe com naturalidade. Aliás, quer eu, quer os meus dois vereadores, que foram candidatos, tinham sido, estado na gestão anterior, e que foram candidatos, e tivemos os três como oposição, o vereador Fernando Maria, que já faleceu, e o vereador Manuel Cravo da Rocha, que também, infelizmente, já faleceu, natural, aqui, da Gafanha, da Nazaré. E, portanto, vivemos naturalmente com harmonia, sem grandes questões, e o Dr. Humberto teve todas as condições para desenvolver o seu trabalho.
E que também depois, nas eleições seguintes, perde as eleições para Rival Esteves.
Exatamente.
Que aí sim fica durante 16 anos.
16 anos.
16 anos. Depois seguem-se mais 8 com Fernando Cassoilo. E há 2 anos acontece a tal vitória para um movimento independente que também gerou aqui uma certa, diria,
perplexidade.
Claro. Ou surpresa, se quiser.
Sim, porque...
Ficou surpreendido com essa viragem?
Fiquei surpreendido porque, à partida, portanto, o Engenho Fernando Cassoilo tinha feito um mandato regular, com grandes investimentos, com uma carteira de obras enormes, uma experiência, ele teve uma experiência também enorme, como vereador e como presidente, mas pronto, a realidade é esta. O atual presidente, de facto, tem um mérito muito grande, é ter formado um conjunto de apoiantes sem uma estrutura por trás partidária. Não é fácil. E, portanto, para um homem, não direi que seja um homem só, mas conseguiu e, portanto, teve esse mérito.
E o que é que isto nos diz sobre a relação dos eleitores com os partidos? Os pilares andam a abanar, estão a abanar?
Eu não sei, eu acho que, ainda agora nas eleições últimas legislativas, portanto, a expressão eleitoral foi razoável, diminuiu a abstenção, e há 3 grandes forças locais, que é o PSD que ganhou, e o PS e o Chega. Naturalmente o Chega é que tem uma expressão eleitoral muito significativa ao nível do próprio Conselho, assim como ao nível do país. E, portanto, vai ser interessante verificar o que vai acontecer daqui por mais 2 anos. Não é?
As próximas autárquicas podem significar também ou enfrentar um quadro diferente?
Sim, eu penso que sim, porque há uma polarização de facto de partidos. Nós vamos ter 3 partidos, diria 2 tradicionais do regime, o PSD local e o PS local, o novo partido, portanto, que tem meio dos anos, que é o Chega,
e o movimento independente
unir para fazer, que é atual
poder
política liderante ao nível, nomeadamente, da Câmara Municipal e da Freguesia de São Salvador.
E num quadro destes, olhando para isto assim à distância, o que é que diria? Acho que é possível desenhar tendências, perceber, ou isto vai depender dos rostos, das candidaturas, dos nomes?
Não, fundamentalmente depende dos nomes. Ao nível local, os nomes são realmente importantes. Se bem que, por vezes, os nomes têm grande experiência, estão no terreno há 8 anos e acabam por, naturalmente, não conseguir ser reeleitos. Agora, de facto, o próximo mandato autárquico vai ter uma polarização. Vai ser difícil construir, se calhar, maiorias. E, portanto, vai haver 3 forças políticas como há atualmente. Enfim...
Ou seja, a realidade local pode vir também a cair em situações como aquelas que conhecemos na realidade nacional.
Estamos a verificar.
Em que as negociações serão um elemento decisivo.
Eu acho que sim. Se bem que a nível local, realmente, o jogo das personalidades e o conhecimento que se tem... é realmente diferente. Repare que hoje, portanto, ali para fazer, são três autarcas e tem quatro, diria, da oposição. E, portanto, eles conseguem perfeitamente aprovar os orçamentos e fazer a sugestão normal. E, portanto, quem está nas oposições também tem que ter a consciência que tem que ter uma atitude
construtiva
e proativa, não pode ser ponta abaixo.
O senhor, já agora, e por esta questão dos perfis é interessante, e quando se deu esta eleição em 2021 discutiu-se muito isso, se há um presidente ou um candidato que se veio a transformar presidente, que era mais um homem de rua, popular, se contrapõe um autarca que teria mais um trabalho de bastidores, de gabinete, mais fechado. O senhor como é que era no seu tempo? Era um homem de gabinete? Ou era um homem do povo?
Não, ora bem, eu realmente nunca fui, portanto, um homem do povo de andar por aí a correr e a saltar. Diria que eu sou, por questões naturais, enfim, de vivência, eu sou filho único, fui filho único. Meu pai há pouco perguntou porque é que eu não me liguei ao mar. O meu pai era pescador no navio motor Maria das Flores e morreu com 25 anos afogado. Na pesca, do bacalhau. E, portanto, no dia que ele recebeu, teve conhecimento do meu nascimento. E, como sabe, na altura, as mães, ou as esposas, vestiam de preto e tratavam dos filhos. Foi o meu caso. A minha mãe ficou viúva aos 27 anos e, portanto, criou-me. E, portanto, eu vivi sempre de uma maneira muito... muito sóbria, com muitas dificuldades, etc, etc. E, portanto, nunca tive grande capacidade social de grandes questões, etc, etc, etc. E, portanto, depois tive uma experiência militar que também me traumatizou. Como jovem, a comandar tanta gente, eu tinha que ter um recato bastante para poder, naturalmente, ter autoridade, portanto, para poder, enfim, decidir as situações que eram necessárias e ter comando, ter iniciativa. É, portanto, o homem é fruto das suas circunstâncias.
São características que...
Exatamente. E, portanto, nós não adianta estarmos a fingir. Temos que ser autênticos. E eu cheguei ao fim de 93 e, a determinada altura, nos últimos meses, eu tive que fazer uma opção. A minha preocupação era deixar a Câmara como deve ser. Sem questões nenhumas. E todos os processos devidamente organizados. E repare que, ao longo de... praticamente 48 anos de vida autárquica, com 7 ou 8 presidentes que passaram, não há nenhum indício, nem nenhum fenómeno de corrupção no município de Ilho. O que diz bem, de facto, de que as escolhas foram pessoas
acertadas,
com capacidade, e pessoas honestas. E isto realmente é um mérito, de facto, e é um orgulho para todos nós.
E nesses anos também há outra característica interessante, que é a questão da sustentabilidade financeira. Essa tal sobriedade parecia dominar também a agenda política, ou seja, não se gastava mais do que se podia gastar, ou não se ia além daquilo que pudesse colocar ali, digamos, a sustentabilidade financeira em risco. Isto é, corresponde à verdade, de facto? Havia essa preocupação de deixar o legado organizado para quem vinha a seguir?
Eu acho que sim, quer dizer, é evidente que também contraria um empréstimo, mas quer dizer, o nível de endividamento tem que ser um nível de endividamento baixo.
Controlado.
Aliás, eu naturalmente nunca recebi queixas, portanto, desse endividamento, nem nunca, mas recordo que o pessoal, por exemplo, Fernando Pessoa, tinha como referência, portanto, a amortização do montante da dívida, etc, etc, no sentido de deixar as questões com um nível de satisfatório de gestão, etc.
Mas normalmente há aqui um contraponto entre, digamos assim, eu quase diria gerações, porque surgem muitas vezes autarcas que falam e defendem a ambição, a vontade de ir mais longe, e depois temos uma geração que aparentemente é mais... férrea na gestão, mais cuidada nessa gestão. Isto é verdade? É uma questão de gerações?
É possível. Realmente, as pessoas mais velhas podem eventualmente ter uma dimensão...
Ser mais prudentes?
Mais prudentes, exatamente. E penso que isso tem a ver um pouco com a... se eu for fazer uma retrospectiva, naturalmente que tem a ver com essa circunstância. É que normalmente também os valores de empréstimos que se contraem na banca são destinados a investimentos muito concretos, ou seja, na habitação, ou seja, na escola, enfim, num equipamento qualquer. E, portanto, temos que ter uma dimensão de despesa que nos permita fazer os equilíbrios.
Essa questão também acaba por ser interessante, porque a forma como os municípios têm sido geridos nos últimos anos beneficiaram muito, e ali a partir dos anos 80 da adesão à União Europeia, digamos assim, as condições mudaram. Digamos que o jogo se tornou, eu não sei se mais fácil, mas pelo menos com mais meios, mais soluções. Essa fase ainda apanhou ali na transição final dos anos 80,
não é? O início, os fundos europeus começaram praticamente na minha gestão.
E isso fez grande diferença na altura?
Eu fiz praticamente a minha atividade de gestão, foi praticamente coincidente com o professor Cavaco Silva.
E isso fez muita diferença?
Fez muita diferença, porque havia realmente grandes investimentos ao nível do Estado, havia um otimismo de grande na própria sociedade portuguesa e naturalmente a gestão dos fundos era uma questão fundamental. É evidente que, e foi na altura que começámos a ter uma dimensão de intermunicipal, portanto que os meus investimentos não podiam ser só localizados num concelho. Daí a criação da Associação Municípios do Carvoeiro, que nós fomos naturalmente, o município foi um dos fundadores, a Associação Municípios da Ria, a questão da região de turismo da Rota da Luz, esta mais simbólica, porque no fundo era para promover o turismo e tinha a ver só com promoções, etc., mas as anteriores não. A Associação Municipal de Carvoeiro foi fazer grandes investimentos no Rio Voga para a captação da água, etc., etc. A Municipal de Ria foi para resolver problemas de saneamento de uma forma integrada, que depois acabaram por dar lugar e ser transferidos para a Cimeria, que é já uma estrutura mais empresarial, e, efetivamente, que concluiu e resolveu os problemas de saneamento.
E que, seguramente, na altura não foram diria eu, tão pacíficas ou tão consensuais assim. Ainda tenho alguma memória de haver muitas vezes discussões, por exemplo, essa de transferir serviços municipalizados para uma estrutura de águas que veio a surgir na região e uma...
Não, penso que a Associação Municípios do Carvoeiro realmente inicialmente foi constituída apenas por 5 municípios. Aliás, penso que 6, Águeda, mas tinha uma cota mínima, depois foi largada a Vargas, ao Ovar, mas depois, com a CIRA, quando se transformou, quando criou a CIRA, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que foi o sucedâneo da AMRI, da Associação Municípios da Ria.
E da grande área metropolitana.
Esta é que fez grandes investimentos ainda na área municipal. Mas, por sua vez, foi criada uma estrutura empresarial a sério, que foi a CIMRI.
Mas essa transferência de poderes das câmaras para essas organizações à época foi consensual?
Foi, eu penso que sim. Repare que a Nadia foi sempre um município isolado. A Nadia faz parte naturalmente da Cimeria, porque os negócios ali chegam aqui à Gafanha da Quem, ali assim onde estão as grandes hectares, vão aqui ao Porto de Pesca Bacalhoeiro e apanham também o esgoto que vem de Cacia, portanto que recolhe a Zona Norte toda, e vão por aí para Iacema e vão se carregar ao emissário em São Jacinto. E no caso do Carvoeiro, a CIRA criou também a ADRA, que é a Associação.
A empresa Águas da Região.
Águas da Região de Aveiro, exatamente. A ADRA foi criada, mas aí, realmente, o presidente da CIRA, que já tinha sido da AMRIA, o engenheiro José Agostinho Ribas Teves, teve realmente uma dinâmica de integrar todos os autarcas na ADRA e os municípios respectivos, mas com a vantagem de que aqueles que não tivessem a totalidade de água satisfeita com o Severo de Boga ou outros, portanto, ser a ADRA a resolver as situações desses próprios municípios. Portanto, eles tinham vantagens em aderir, portanto, neste caso, portanto...
E para si e para o senhor é líquido que este associativismo é determinante no futuro da nossa região?
Eu penso que sim, porque naturalmente, repara que há muita desconcentração já de competências e, portanto, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro já ela própria já faz a avaliação das criaturas dos próprios municípios e centraliza, e praticamente a Comissão de Coordenação da Região Centro, Coimbra, dá praticamente só o ok. para poder arrancar a obra, etc. Mas a própria Comunidade Municipal faz a avaliação dos projetos e faz o controle, portanto, das despesas, a avaliação das situações e, portanto, estava a coibra face ao OK.
O senhor também teve essa experiência intermunicipal, não foi?
Tive, eu fui investidor delegado durante muitos anos, durante cerca de 15 anos, quer na Associação Municipal do Carvoeiro, quer na Comunidade da Associação Municipal da Ria, que se transformou depois, que foi transformada em Comunidade Intermunicipal da região da Aveiro.
E essa experiência, olhando para aquilo que tem sido esta evolução e olhando agora para o futuro, tendencialmente vai aprofundar o papel destas comunidades intermunicipais? Elas vão ter mais poder no futuro?
É, portanto, eu penso que sim, é evidente que à medida que o processo avança, portanto, é evidente que os fundos comunitários têm a tendência também
a privilegiar o associativismo.
A privilegiar, portanto, projetos integrados, ok. Mas também temos que ter consciência, e o país, que nós estamos a viver de fundos comunitários, viver, entre aspas, mas estamos a ter vantagem nos fundos comunitários desde 85. Já lá vão 40 anos. E, portanto, Portugal não pode ser um país eterno, portanto, a viver de fundos comunitários. E, portanto, tem que criar estruturas, enfim, ter capacidade de autoinvestimento, naturalmente.
Ter essa capacidade de gerar também soluções alternativas para financiar esses projetos. Olhando para o que o país vive hoje, e falou há pouco das eleições legislativas e por estes dias está a discutir-se quem vai presidir a Assembleia da República. Agora parece que há uma solução de consenso para uma rotatividade entre PS e PSD. Antevê uma legislatura curta ou acredita que é possível esticar a vida do novo governo?
Não, eu penso que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque o Chega realmente ou a oposição... quer ser oposição e o próprio PS também, enfim, tem a sua... Não quer deixar a oposição sozinha, não chega, obviamente, e vai querer... Agora, há projetos estruturantes, já há decisões que já vêm, que é do atual governo, está a terminar funções, que são estruturantes para o próprio país e, portanto, vão ter que ter continuidade. Agora, o governo, eu penso que não vai durar muito tempo, um ou dois anos, e, portanto, depois, naturalmente, o povo e as populações terão que decidir em situações de eleições que se verificarem.
Entende a visão... diria, crítica ou negativa que os portugueses têm da sua classe política? Ou acha que há aqui uma dose de injustiça?
Eu acho que, bem, aquilo que nós somos bombardeados diariamente é a questão da corrupção. Portanto, quando se fala de percepção, eu penso que não é só percepção, é realmente uma realidade. É evidente que a realidade que nos entra pelas televisões todos os dias aumenta a percepção de que realmente são todos em maus, em termos de gestão dos dinheiros públicos. E daí eu há pouco ter valorizado, de facto, os 7 ou 8 autarcas passaram para a Câmara de Ilhavo e, portanto, não tiveram essa capacidade, não tiveram quaisquer, enfim, questões ligadas a questões menos claras, e com o Ministério Público, com obrigações, com questões, nada aconteceu.
Mas há um... Falou-se muito agora, por exemplo, na questão do Chega, do voto de contestação, que era um voto de contestação. Acha que as pessoas revelam, nesta fase de saturação com a vida política do país...
É evidente que o espetáculo que nós assistimos ontem não é dignificante para ninguém, portanto há um cansaço, mesmo as pessoas que têm algum interesse pela vida política acabam por mudar de canal, quer dizer, porque é realmente muito, muito complicado ter os canais temáticos todos a transmitir as mesmas situações e com horas e horas e horas, e portanto os próprios deputados têm essa, e os líderes partidários têm essa consciência, e pronto, finalmente chegaram realmente a um acordo, diria salomónico, em que metade para um, metade para o outro.
O senhor gosta de acompanhar a vida política?
Eu gosto de acompanhar, se bem que estou perfeitamente desligado, etc, etc. Não é?
Mas pelo menos vai...
Sim, temos informativos.
Enquanto observador, gosta de ler...
Vem dois, três jornais por dia, não é?
E mantém essa ligação. E a vida em Ilhavo? Acompanha? Tem seguido...
Tenho, se bem que eu tenho, pronto, tenho alguma dificuldade também de locomoção, de cansaço, mas pronto, acompanho aquilo que vejo que tem interesse e pronto, é o dia-a-dia.
Como é que vê este exercício de poder independente, de uma eleição de independentes?
para a Câmara de Ilhas.
Sim, como é que vê, e para a Junta também de São para Salvador, Junta, há aqui este movimento que apareceu, que veio no fundo...
Penso que este movimento tentará consolidar-se, enfim, eventualmente, se verificar, se for assediado, naturalmente que pode ter interesse em aceitar esse assédio, nomeadamente o único para fazer, se for assediado pelo PS, no fundo, tem alguma proximidade, pronto, pode ter vantagem ampla, não é?
Mas acha que ainda pode vir daí um entendimento no futuro?
Não sei, mas pode, não sei, mas eu acho que o único para fazer está a tentar consolidar-se, e portanto, aliás, o próprio vice-presidente já deu uma entrevista no jornal local em que o mandato é para 12 anos. E, portanto, de facto, é difícil em 4 anos ter uma qualidade de resposta aos problemas satisfatória. E, portanto, no mínimo 8 ou 12.
E o que é que pode um partido da oposição como o PSD, que tem essa tradição de poder, fazer para chegar ao poder outra vez?
Então tem que ter alguma notoriedade, naturalmente, e tem que ter alguma capacidade de experiência. Eu penso que hoje ser gestor municipal, seja de vereador ou seja presidente, exige realmente uma capacidade técnica bastante, bastante forte. Eu penso que sim, porque tem nada a ver com aquilo que eu tinha na altura como presidente. E já, enfim, há aqui 3 fases. A fase inicial de gestões com 3 anos, que não dava para fazer nada, não é? E depois assim, mas agora não. Agora realmente há uma transferência de competências e de tarefas que exigem realmente muita capacidade à parte política e também à parte técnica.
Ou seja, hoje as câmaras municipais tendencialmente vão ser quase determinantes na gestão do dia-a-dia das pessoas.
Claro.
Ao nível de saúde, e educação...
E nos transportes. E nas escolas, sei lá. Pois,
acaba por ser um desafio, e eu pergunto-lhe se calhar desta forma, vê as câmaras preparadas para este tipo de desafios? Globalmente falando.
Não, bem, globalmente.
Ou isso vai estar muito dependente de cada autarca?
Pois, de cada autarca e da estrutura técnica que está constituída. Mas é uma exigência que quando os autarcas por vezes reagem à não aceitação por questões financeiras, é certo que sim, mas muitas das vezes têm a consciência que de facto é uma tarefa hercúlea para desenvolver e que, portanto, têm que ter tempo para poder assimilar e para poder, enfim, ganhar balanço.
Rocha Galante, estamos no final da nossa conversa e nesta fase final, ou a terminar, também não queria deixar passar esta oportunidade de lhe perguntar, no fundo, e olhando para trás, o que é que lhe deixou a política e essa entrega à causa pública? Se é algo que recomenda a alguém, a um jovem, por exemplo, hoje, com quem se encontre... Acha que é possível contrariar aquela ideia que se vai transmitindo aí na rua de que as pessoas cada vez fogem mais dessa vida pública, uma vez que a sua vida é escrutinada, uma vez
não,
que são criticadas?
Não, digo que é uma atividade desgastante, muito exigente e que exige grande capacidade intelectual e física, ter uma estrutura familiar estável. E quando digo estrutura familiar estável, falo também em termos da dimensão financeira. Portanto, ser um grupo familiar que não tenha questões de dificuldades. E, portanto, isso é fundamental. E, portanto, com essa dimensão que os municípios estão a ter, só os jovens é que têm capacidade, de facto, e devem ter o gosto para a política, porque é altamente gratificante ajudar as pessoas a resolver os seus próprios problemas. E, portanto, nós temos a consciência que temos realmente um desgaste enorme, mas, simultaneamente, há um nível de gratificação pessoal que é vantajoso, claramente.
E a medalha de ouro é a cereja no topo do bolo?
Penso que sim. De certa forma, olhando realmente para a minha trajetória, eu penso que sou merecedor, naturalmente, de um reconhecimento. E, portanto, aí tenho que agradecer realmente que as entidades que têm essa competência o tenham feito.
Já agora, fica a ironia de não ter sido o seu partido de origem, enquanto esteve no poder, a dar-lhe a gratificação ou a medalha.
Sim, isso realmente é verdade, mas há razões que a razão desconhece.
Agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade e deixo aqui também esse agradecimento e a chamada de atenção. Este programa tem reposição no domingo à 1 da tarde e é publicado na manhã desta quinta-feira em terranova.pt e a partir desse momento fica também disponível para as pessoas poderem ouvir a qualquer dia, a qualquer hora e em qualquer ponto do mundo. Voltamos na próxima semana, um novo convidado. Até lá.